As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Os moradores e amigos da Anta de Volta Lage voltaram a público com uma nova chamada de atenção para o monumento, depois de terem constatado que nas imediações das antas e debaixo de uns plásticos se encontram furos para aplicação supostamente de explosivos. As antas estão a meros 8 metros de distância e há casas a 30 e a 60 metros, o que leva a população do local a recear eventuais danos nas antas e nas habitações próximas. Entretanto, continua a deslocação de terras e pode estar em perspectiva um desastre ambiental, como disse a ERT Isabel Sousa, dos amigos da Anta de Valdalaz.
Houve uns moradores que viram que eles estão a fazer umas furações e essas furações, tudo indica, é para deitar, portanto, explosivos, para arrebentar as rochas. E a distância da anta deve ser para aí uns 8 metros, não deve ser mais. Ora, a vibração que aquilo faz, toda a gente já sabe mais ou menos, a vibração que aquilo faz, não sei. As antas estão mesmo, acho que em risco. E não é só as antas, é que há casas, para o lado de baixo há uma casa para aí a 30 metros. Não sei o que é que aquilo vai, se eles derem mesmo fogo, o que é que aquilo vai acontecer. Mandei um e-mail à Câmara Municipal, mas até agora não respondeu. Está tudo agora em caminho para a reunião do dia 2, não dão grande explicação. Já fomos à GNR, mas a GNR diz que só quando houver explosão é que pode fazer alguma coisa, tentar ver se as coisas estão licenciadas ou não. Temos que ir vendo. No domingo irá lá ver uma reunião com os moradores e algumas outras pessoas que puderam ir para ver se ajudam, e depois logo sei.
Entretanto, tem continuado a movimentação de terras, não é?
Isso é que é escandaloso, porque assim, aquilo há lá uma encosta que, segundo parece, que é do mesmo proprietário, e aquilo deve ser bem mais de 3 mil a 4 mil metros cúbicos de terras que foram retiradas daquela escavação e colocadas naquela encosta. E está a pôr em risco a barragem, portanto, a água do rio, porque... E se vier umas pingas de água, as terras são soltas, não estão seguidas com nada, aqui vai relançar abaixo, pronto, vai entrar a barragem dentro. E também dessa propriedade, saem uns tubos por dentro da água, não sabemos o que são, nem para que servem, também há lá uns tanques enterrados, e sabemos que não é permitido fazer qualquer tipo de obras na margem, ou junto à margem, mas o certo é que estão lá os tanques e estão lá os tubos. Muitos deles à mostra mesmo. Já estão à mostra porque a água escavou-os. Agora não sei qual... A Câmara não diz nada, não explica nada. E a gente também não sabe nada. Uhum. Eu vou ao Ministério Público no dia 3, às 10h30, devido à queixa que apresentámos, talvez no início de agosto. E as coisas vão seguindo e vamos ver o que é que vai dar. Mas as escavações já estão muito avançadas.
Unidade de Saúde do Núcleo Aços Médio Tejo vai levar a cabo esta sexta-feira no Mercado Municipal Tomar uma ação de sensibilização sobre a alimentação e as suas implicações na saúde no âmbito do Plano Local de Saúde, que este ano se insere nessa temática. Como refere a enfermeira Ana Paula Gonçalves, esta ação assinala também as comemorações do Dia Mundial do Cancro Digestivo e do Dia Mundial da Alimentação.
Nós vamos comemorar o Dia Mundial do Cancro Digestivo, que se celebra no próximo dia 30, na segunda-feira, e o Dia Mundial da Alimentação, que se celebra no dia 16 de outubro. Como ambas as comemorações têm por base o tema da alimentação, que é determinante de saúde que nós este ano, em termos de plano local, decidimos trabalhar, e como as datas são muito próximas, achámos que seria oportuno desenvolvermos atividades para celebrar, vamos lá, estas duas datas. Vamos ter a nossa unidade móvel no espaço do Mercado Municipal, em Tomar, onde vamos passar filmes, vamos entregar alguns materiais informativos, que têm como objetivo, portanto, incentivar a população para a prática de uma alimentação saudável. É fundamental, portanto, não só a alimentação, como disse, mas também o exercício físico, portanto, muito importante o controle de peso, porque todos estes fatores estão associados realmente a um risco aumentado de desenvolvimento de vários problemas de saúde, nomeadamente o cancro. Realmente, os números mostram-nos que cada vez temos mais casos, portanto, a prevalência tem estado a aumentar e é fundamental e urgente trabalharmos realmente estes temas. Portanto, nós vamos ter a unidade móvel, vamos ter filmes a passar, vamos ter materiais, somos nós, portanto, o grupo de enfermeiros da saúde pública que iremos ter com as pessoas, que vamos abordar, temos jogos, temos várias iniciativas que, pronto, que, e esperamos realmente que a população venha ter connosco. Vamos ver se vamos conseguir atingir o objetivo, espero que sim. E vamos estar no período da manhã, portanto, entre as 10 e o meio-dia e meia. Portanto, escolhemos este horário porque, sendo dia de mercado e sendo neste horário que as pessoas vão, portanto, ao mercado, achámos que seria uma ótima oportunidade para as pessoas virem ter connosco. Este horário porque, sendo dia de mercado e sendo neste horário que as pessoas vão, portanto, ao mercado, achámos que seria uma ótima oportunidade para as pessoas virem ter connosco.
Esta quinta-feira realiza-se o Encontro de Turismo Militar, 7M 2019, que terá lugar no Complexo Cultural da Levada, às 14 horas, local onde serão apresentados os novos associados honorários da Associação de Turismo Militar Portugueses, e Levada acaba a assinatura de protocolos de cooperação. O dia contará com a presença de inúmeros convidados que também participam numa mesa redonda intitulada O Turismo Militar e a Salvaguarda do Património Cultural, desafios para um desenvolvimento sustentável, inteligente e inclusivo. Depois, na sexta-feira, às 9h30, o Encontro de Turismo Militar 2019 desloca-se para o Instituto Politécnico de Tomar e no auditório o Dr. José Baiolo Pacheco de Amorim associa-se ao projeto Move Tour no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Turismo. Pretende-se um dia dedicado aos resultados de diferentes investigações aplicadas, com a presença de investigadores e antigos alunos de diferentes instituições de ensino superior e empresas no contexto do turismo militar e do património histórico-militar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai começar no próximo dia 8 de outubro, terça-feira, mais um ano letivo na Universidade Sénior de Tomar, realizando-se no dia 7 a sessão de abertura das atividades da Universidade no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar. Este ano, a instituição deverá contar com mais de 300 inscritos, à semelhança do que vem acontecendo em anos letivos anteriores, estando ainda a decorrer, até final deste mês de setembro, as inscrições para os mais de 30 cursos em oferta na instituição. A professora Maria do Rosário, que volta a dirigir a Universidade Sénior neste ano letivo, perspectivou para a ERTS o começo de aulas.
Até ao final do mês, as pessoas que ainda se queiram inscrever, ainda têm vagas, portanto é dirigir-se à Universidade Sénior, à nossa sede, no antigo Colégio Nunavas. Isto por um lado. Por outro, já temos 200 e tal alunos inscritos neste momento, uma semana de inscrições com 200 e tal alunos não é nada mal. E por outro lado, portanto, vai desenrolar-se bem, em princípio, como dos outros anos, uma vez que já temos bastantes professores, temos mais até do que já o ano passado, mais ofertas de voluntariado, ainda bem que as pessoas estão voluntariando para nos ajudarem a vencer a solidão, pessoas novas, pessoas jovens que acabaram os seus cursos, seus mestrados, e que querem fazer, portanto, ali um ano, com certeza, pelo menos de experiência, não é? De ganhar experiência. Portanto, temos 30 e tal disciplinas à mesma, e vamos contar aí com mais uns 100 alunos, pelo menos, que ainda não se tenham inscrito. Por outro lado, pronto, vamos ter a sede mais uma vez no mesmo sítio, estamos sempre expectantes com a situação de obras para a escola profissional, mas penso que ainda não há nada em concreto, de modo que funcionaremos no mesmo local que funcionámos até agora, portanto, no antigo Colégio Nunavas, no primeiro andar. Dia 7, às 16 horas, na Biblioteca Municipal, às 16 horas, vamos ter a sessão de abertura do ano letivo, onde estará presente o nosso patrono, que é a Câmara, não é? A nossa vereadora, Filipa Fernandes. E os elementos da educação ligados à Universidade Sénior. Depois temos essa sessão de abertura. No dia 8 começa em cheio, os horários já foram publicados, as pessoas tomam contacto com o horário quando se inscrevem, escrevem o seu horáriozinho e na terça-feira, dia 8 de outubro, lá estaremos Lá estaremos todos para começar a nossa atividade.
O Festival Steampunk volta neste fim de semana, pelo segundo ano ao... O Festival Steampunk volta neste fim de semana, pelo segundo ano, ao entroncamento entre esta sexta-feira e domingo. O Museu Nacional Ferroviário é palco para três dias cheios de animação, com feira de crafts, steampunk, um carrossel vitoriano, passeios de mini-comboio e de quadriciclos ferroviários, jogos de tabuleiros, moda, duelos, modelismo ferroviário e street food e muito, muito mais. O evento conta com a organização do município do Entroncamento, em parceria com o Museu Nacional Ferroviário, no âmbito de um projeto intermunicipal promovido pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em coordenação com a Turismo Centro de Portugal. Ana Fontes, a diretora do Museu Nacional Ferroviário, antecipou para a ERTS esta realização que se dirige a toda a família e que arranca nesta sexta-feira.
Este vai ser um fim de semana, mais uma vez, cheio de atividade, no dia 27, no dia 28 e no dia 29. No dia 27 as nossas atividades começam logo às 10 da manhã para uma programação especial para as escolas, mas a partir das 8:30 da noite vamos ter uma série de atividades que vão então correr ao longo de todo o fim de semana, não só com destaque para os concertos que vão acontecer ao final do dia e à noite, mas sobretudo atividades que vão correr em contínuo e que, esperemos nós, que sejam um grande chamariz para toda a família, para todas as pessoas que nos visitem nestes três dias. Obviamente, ao que podemos chamar os cabeças de cartaz, logo no primeiro dia, na sexta-feira, às 21h30, temos a abertura no palco principal nas antigas oficinas do vapor com live music steampunk com o grupo francês Victor Sierra. E logo a seguir temos mais uma vez os Custom Circus, que estiveram connosco o ano passado, às 22h30, desta vez com um espetáculo diferente, A Viagem, que é um best-of desta companhia bastante particular. No dia 28, começamos às 10 da manhã, mas não no museu, fora do museu. Queremos também trazer esta festa à cidade do Entroncamento. Vamos estar com a Companhia Algazarra e com a sua banda móvel a percorrer as ruas do Entroncamento. E depois, já no museu, a partir do meio-dia, temos ao final do dia também um concerto com o Filipe Santos e às 22 com os Castre Fun Connection. E no domingo, para terminar, às 19 horas, temos o concerto de encerramento com o Gajo na Rotunda das Locomotivas. Ao longo de todo o dia, para além destes pontos altos, vamos ter a decorrer várias atividades, desde os quadriciclos ferroviários ao modelismo tripulado, não só com o nosso mini comboio, mas com alguns comboios convidados, inclusive a comboios a vapor, é uma surpresa, convidamos a descobrir. Vamos ter uma feira de crafts e de bancas steampunk, vamos ter modelismo ferroviário, portanto, uns comboios pequeninos em miniatura nas oficinas do vapor, e vamos ter uma série de exposições, como a exposição Herdeiros do Apocalipse e a Pequena Fábrica de Autónomos, para além de vários workshops e palestras, desde oficinas de recycling e upcycling, desde os duelos de Nerf na Rotunda de Locomotivas, cinema, desfiles de cosplay, palestras sobre literatura steampunk, enfim, uma série de atividades que podem consultar no website específico do evento, que é festivalvapor.entroncamento.pt, ou então seguirem, naturalmente estamos publicando no nosso Facebook e no nosso Instagram, a página que abrimos também recentemente, onde estamos a divulgar toda esta programação.
Como refere Ana Fontes, o steampunk é uma corrente artística que ainda é novidade em Portugal, mas que em toda a Europa tem grande expressividade.
Ele é pouco habitual em Portugal, ele já existe um pouco por toda a Europa. Espetáculos, quando falamos em steampunk, falamos numa linha estética que nos remete para a época vitoriana, mas para um futuro de uma época vitoriana em que as máquinas funcionariam a vapor, desde os foguetões aos comboios. Portanto, é toda uma linha estética de um imaginário ligado a esta época vitoriana e que temos presentes, por exemplo, que nos conseguimos relacionar com obras como as de Júlio Verne, algumas obras do cinema, e é também isso um bocadinho que queremos enfocar aqui neste festival, com a literatura, com a arte, com a música, e é um bocadinho este imaginário. Mais uma vez o staff do museu vai andar customizado, portanto, para criarmos este cenário e criarmos esta envolvente, mas de facto é algo que já existe um pouco por toda a Europa. Curiosamente, desde a edição do ano passado, recebemos o contacto de vários grupos, como o caso da banda Vitor Sierra, que descobriram que nós estávamos a fazer o festival e perguntaram: nós queremos estar aí, porque Há muitos museus, inclusive é o Museu Norueguês, que já vai também na terceira edição do seu festival de estética steampunk. E, ao fim e ao cabo, a trazer esta corrente para Portugal, não há melhor cenário do que o Museu Nacional Ferroviário, porque temos que o criar, o cenário já existe, e não sendo feito aqui, dificilmente seria feito no outro lado qualquer. Portanto, é todo um imaginário, todo um universo que vos convidamos a descobrir. Tem também uma mensagem subjacente, e uma mensagem que está muito na ordem do dia, que é esta ideia da sustentabilidade, de valorizarmos aquilo que temos, reutilizarmos, daí também termos oficinas, como já referi, de recycling e upcycling, valorizarmos aquilo que temos, de não deitarmos fora, de, ao fim e ao cabo, preservarmos e valorizarmos o nosso planeta. É também esta mensagem que está subjacente e que queremos explorar cada vez mais, exploramos nesta edição e esperemos nós continuaremos nas próximas edições que se venham a realizar.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo vai estar presente uma vez mais na Feira Social que vai decorrer nos dias 27 a 29 de setembro, na Praça 5 de Outubro, em Torres Novas. A exemplo do que aconteceu nas duas edições anteriores, o Centro Hospitalar do Médio Tejo vai proporcionar, na altura, rastreios aos cidadãos durante os dias em que decorre a Feira Social. Este ano, o Centro Hospitalar do Médio Tejo vai também dinamizar três sessões destinadas a públicos específicos. Assim, na sexta-feira, 27 às 16 horas, fará um workshop destinado aos mais idosos, com o tema Quedas, Não Caia Nessa, uma sessão que pretende alertar e ensinar, assim como prevenir quedas na terceira idade. No sábado, dia 28, às 11h30, a ação de sensibilização Cuidar para Nascer. Esta ação visa dar a conhecer a maternidade do Centro Hospitalar do Médio Tejo e as diferentes dinâmicas deste serviço. No dia 28 de setembro, no domingo, às 11 horas, será realizada a sessão Reanimar, Tu És Capaz, destinada a um público mais jovem que irá incidir sobre ensinamentos de suporte básico de vida.
Rádio Web, a primeira a informar.
Na próxima sexta-feira, dezenas de funcionários do município de Tomar, bem como outros cidadãos, participam na ação de voluntariado com que Tomar marca o dia da greve global pelo clima, uma iniciativa que consiste na limpeza de vários espaços da cidade. A iniciativa é marcada pela presença dos funcionários, mas também de outros voluntários externos ao município e terá lugar a partir das 8h30, com concentração na Praça da República. A partir dali serão formados grupos e distribuídos por diversos espaços da cidade, terminando a sua concentração no Mochão pelas 13h30, onde haverá uma aula de yoga. Esta é a forma escolhida para encerrar a programação tomarense da Semana Global pelo Clima, que inclui uma forte vertente pedagógica com a pintura de bandeiras, sessões de conto, quiz ambiental e outras iniciativas em âmbito escolar, bem como outras atividades de voluntariado centrado na limpeza, nomeadamente aquelas que tiveram a ver com a iniciativa Mãos à Obra e a campanha Biatão. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.